toda quarta às 9 da manhã. Aqui na Abrolhos FM, você ouve Onda Verde. Onda Verde, a frequência da sustentabilidade.
Apoio Suzano.
E você, já tem o nosso número de WhatsApp? Gostaria de participar do nosso programa? Este é o nosso número, 739-9975-9806.
Defender, preservar e recuperar o meio ambiente é nossa missão. Através do conhecimento compartilhado aqui no Plantando o Futuro. Conheça as dicas de sustentabilidade, saúde, empreendedorismo consciente e entrevistas com profissionais comprometidos com a preservação do meio ambiente e sustentabilidade na prática.
E no nosso quadro Plantando o Futuro de hoje, você acompanha uma entrevista feita pelo nosso repórter Beto Ramos.
Olá, bom dia, ouvintes ligados no programa Plantando o Futuro. Eu sou Beto Ramos e a partir de agora você irá acompanhar a nossa entrevista sobre o projeto Crashberg através da Jo Queiroz Gerber, ela que possui dupla nacionalidade brasileira e suíça. Nasceu na Bahia, é atriz, cantora, compositora, promotora e organizadora de eventos. E ela também é responsável por inúmeros projetos grandiosos, uma verdadeira representante da cultura brasileira e da cultura suíça também, por que não dizer. Mas Jo, que prazer grande falar contigo, bom dia, seja bem-vindo ao programa Plantando o Futuro.
Bom dia, Beto, bom dia os ouvintes aí do Plantando o Futuro, bom dia, Gabriel. É um prazer meu, tô adorando participar aí com vocês, que maravilha.
Ô Jo, então, muito bem-vindo ao nosso programa. E você, reside na Suíça, mas vem sempre ao Brasil, não é? E qual é a maior diferença que você poderia citar pra gente entre Brasil e Suíça?
Olha, Beto, uma das coisas que mais, assim, me impressionaram quando eu cheguei aqui na Suíça foi ver, assim, a diferença das quatro estações. Aqui a gente vê realmente... É bem claro, isso tudo muito bem nítido, porque assim, morando aí eu sou de Salvador, né? Então assim, na Bahia a gente tem aquele clima bastante estável, e aqui eu pude ver o que é realmente um inferno, passava muito frio, ai meu Deus, quanta saudade da Bahia quando a gente passa um frio danado aqui. A primavera a gente consegue ver de verdade, assim, tudo floresce, o outono, então assim, acho que foram uma das maiores diferenças que eu pude constatar assim, logo quando eu cheguei, que me impressionou aqui.
Ô Jo, tá bom? Você tem um grande destaque internacional, reconhecido por direcionar e realizar, promover e organizar grandes eventos. Como você iniciou essa sua carreira de promoter, reconhecida mundialmente, e qual foi o primeiro evento que você realizou?
Olha, meu pai era dono de um bloco de carnaval em Salvador, né? Um afoxé. Então, assim, desde pequenininho eu já estava sempre saindo nos caminhões do bloco, estava envolvida com toda aquela efervescência lá cultural de Salvador, da Bahia, de tudo isso aí. E quando eu fiz 19 anos, eu já estava organizando. O primeiro evento que eu organizei foi no Pelourinho, lá na Praça Teresa Batista. Na verdade, foi sobre o afoxé. A gente fazia umas apresentações de música e dança, onde participavam alguns músicos do Coral de São Bento, o qual eu cantava na época. A gente tinha os percussionistas, vinham dançarinos. Eu fazia sempre isso lá na Teresa Batista. Era um programa feito pelo IPAC Cultural. Então, assim, era muito interessante. Inclusive, eu me lembro bem que o Carlinhos Brau, na época, convidou o nosso bloco. A gente foi, eu cantei com ele lá no Gate Square, na época que tinha esse movimento no Gate Square. Então, assim, foi lá em Salvador. Foi lá que começou tudo, desde pequena.
Que legal. Agora, com a dupla nacionalidade, existe uma ponte entre a cultura brasileira e europeia. Qual a importância dessa conexão para os artistas? E você acredita que o Brasil ele valoriza nacionalmente, assim como os países europeus?
Olha, essa ponte, com certeza, ela existe depois de já muitos anos, né? Essa ponte Brasil e Europa. A gente também vê, assim, percebe muito aqui na Europa a admiração que eles têm pela cultura brasileira, pela musicalidade brasileira. Os europeus, realmente, eles vivem muito isso. Então, assim, é super interessante. Qualquer coisa que a gente apresenta, ou seja, uma exposição de arte, uma apresentação musical, uma apresentação de dança, não importa, qualquer coisa, literatura, a gente sempre vê o interesse do europeu. Eles têm muita afeição com a nossa cultura, isso é muito bacana. Isso favorece muito, inclusive, assim, a vinda dos brasileiros. A gente percebe isso, o quanto que eles vivem aqui, às vezes, de música, e que vêm para a Suíça, ou que seja, em qualquer país da Europa, se estabelecem, começam a trabalhar. É justamente porque tem esse campo, essa abertura, né, do europeu para a nossa cultura. E a nível de valorização, sim, eu acredito que o Brasil, dentro das suas possibilidades e recursos, ele valoriza tanto quanto os países europeus. Eu acho que de acordo com os recursos que tem, né? É mais ou menos assim que eu vejo a situação.
Sim. Agora, dos inúmeros eventos importantes que você realizou para a história cultural, qual deles mais te marcou?
Oh, sinceramente, assim, um dos eventos que me marcaram muito, inclusive eu estava até falando isso hoje, foram os Jogos Olímpicos, porque assim, foi uma experiência muito grande. Aqui na Suíça é a sede dos Jogos, e na época eu fui contratada pelo CEO aqui para fazer justamente toda a programação musical durante o ano do Rio 2016. Então, assim, lá tivemos uma oportunidade grandiosa de fazer eventos incríveis. O primeiro evento de abertura, na verdade, aconteceu aqui na sede, e aí onde estavam os representantes dos Jogos Olímpicos, o Thomas Bach, que é o representante do CIO na Suíça, e tinha o Carlos Nosman, na época, que estava à frente das Olimpíadas no Brasil. E a gente teve a sorte, assim, eu organizei um evento onde eu trouxe a Escola de Samba Mangueira. Foi fantástico, porque eles me disseram: Jô, eu quero que a gente faça um carnaval aqui na abertura dos Jogos Olímpicos. Aí eu disse: poxa, vocês querem um carnaval, então vamos trazer a Mangueira. Para mim, assim, é uma escola assim, que é incrível, que é super tradicional no Brasil, que ela é benquista por um grande público. E aí, de repente, foi super interessante, porque a Mangueira tinha 14 anos sem títulos. E, de repente, eu convido a Mangueira meses antes do carnaval. A gente escolhe, eles me mandaram o pessoal, as dançarinas, fotos de mestre sala, esse pessoal todo. E aí, no meio disso, eu escolhi uma dançarina também para vir na equipe da Mangueira. Aí, meses depois, eu recebo um e-mail do pessoal da Mangueira, super feliz: Jô, você acredita que essa dançarina que você escolheu, ela ganhou no Caldeirão do Hulk com uma música do carnaval? Eu falei: meu Deus, que fantástico. E depois, meses depois, eles desfilaram no sambódromo. Quando acabaram o desfile, entraram no avião, vieram para a Suíça, eram 17 componentes da Mangueira. E chegando aqui no Museu Olímpico, todos felizes, é claro, a gente estava no inverno, nevando, aí a Mangueira no backstage se preparando para a apresentação, todo mundo esperando a Mangueira, e começa a contagem no backstage, todo mundo escutando as apurações, né, no Rio, e aí eles falavam: Jô, calma um pouco, calma, e toda hora, Mangueira 10, Mangueira 10, Mangueira 10, foi no ano que eles fizeram homenagem a Maria Bethânia, e de repente, não é que a Mangueira é campeã? Aí foi assim uma coisa incrível dentro desse museu, uma festa maravilhosa. No dia seguinte a imprensa estava toda lá no museu, assim. Então foi um ano assim de muitas emoções. Depois me convidaram também para fazer a direção artística em Atenas, no momento da cerimônia da chama olímpica, onde eles transferiam a chama olímpica para o Brasil. Eu estava lá com 40 tambores femininos, com a Carla Camurati. Assim, foi incrível, eu vivi momentos assim excepcionais. E agora a gente está no período das Olimpíadas, assim, me faz lembrar isso com muita alegria e satisfação de ter participado desse evento.
Pois é, ouvintes, vocês que estão agora ligados no nosso programa Plantando Futuro, nós estamos a entrevistar essa brava guerreira brasileira e suíça, dupla nacionalidade, a Jô Queiroz Gerber. Ela nasceu aqui na Bahia, é atriz, cantora, compositora, promotora e organizadora de eventos. E vocês estão ouvindo aí, é uma mulher realmente de peso nacional e internacional também, viu? Reconhecida mundialmente. Jô, qual a diferença entre organizar um festival de jazz em Montreux E Jogos Olímpicos Rio 2016, Jogos Olímpicos aí na Suíça, pois são públicos assim totalmente distintos.
Olha, Beto, é o seguinte, olha, aqui na verdade eu organizo a Jam Session de Montreux, né? É um evento que eu criei, um festival baseado na cultura do jazz, do MPB, da música popular brasileira, e esse intercâmbio da música brasileira com a música suíça. E a gente lá, o nosso foco no festival é a música, mas quando eu fui contratada também para o CIO para fazer os Jogos Olímpicos, eu fui justamente contratada para exercer a mesma função de programadora musical. O que a gente desenvolveu, a gente tinha esse cunho musical o tempo todo e praticamente esse público. É claro que o público era muito maior, internacional, porque o Museu Olímpico ele é visitado pelo mundo inteiro, todo santo dia. Tem gente que vem da China, Japão, não sei o que, Estados Unidos, e a Jam Session que eu organizo não tem esse público tão internacional. Mas, musicalmente falando, era a mesma linha de trabalho. Entendeu? Okay. E esse público que gosta da música, que está acostumado, mesmo sendo um público mundial nos Jogos Olímpicos, mas eu me senti em casa.
Muito bom. Tá bom. Agora, você representa também o projeto Franz Kreisberg. Eu gostaria que você falasse para a gente sobre esse projeto e qual o propósito dele no Brasil.
Olha, na verdade é o seguinte, o Kreisberg, ele apareceu na minha vida. Foi uma linda história, sim, porque eu tinha o intuito de fazer uma exposição dele aqui na Suíça, e foi lá que a gente começou a conversar, fiz contato com ele. Aí eu me lembro bem, na época, tinha uma moça que me apresentou ele, que ela era a Lu, né, que é aí de Nova Viçosa. Aí depois a Lu ter me apresentado o Kreisberg. Aí a gente começou, de início ele já marcou uma reunião comigo em Paris. Aí ele me disse, Jô, eu tô indo semana que vem para Paris, vamos tomar um café em Paris. Eu disse, maravilha, vamos lá. Aí fomos para Paris, eu fui para Paris, né, encontrei o Kreisberg em Montparnasse, assim, foi assim, um encontro tão, tão lindo, tão afetivo, assim, porque ele compartilhava as mesmas ideias, os mesmos propósitos que eu sempre tive dentro de mim. E aí eu fiz essa proposta para a gente fazer essa exposição, ele ficou super feliz com uma criança e tal, mas infelizmente a gente não conseguiu logo caminhar com esse assunto, porque depois ele começou a adoecer, teve os empecilhos, mas ficamos amigos. Eu comecei a ir a Nova Viçosa, a gente saía, tirávamos fotos juntos aí na casa dele, no jardim dele, aí na floresta dele. Então, assim, vivemos momentos muito incríveis juntos. Foi uma pessoa, assim, muito importante na minha vida. E depois, assim, eu comecei a ter amizade com a Marlene, que ela trabalha com o Kreisberg há mais de 15 anos, com toda a equipe que trabalha com ele. E, ocasionalmente, ano passado, a gente conversando, eu e a Marlene, gente, ai, vi o oceano do Kreisberg e tal, mas, meu Deus, a gente não pode deixar passar em branco, já faz 3 anos que ele não está aqui com a gente. Acredito que é de grande importância dar continuidade ao seu legado, a todo esse trabalho que ele fez, a memória dele. E foi aí que, conversando com a Marlene, ela foi uma pessoa assim, ela e o pessoal da comissão deram apoio para o start desse projeto. Então aí eu comecei a formatar um projeto, porque eles disseram, não, Ju, vamos com você e tal. Formatei e lá estamos aqui nessa luta.
Para a cultura brasileira, Jô, qual a contribuição do projeto que você acredita ter?
Olha, imagina, você me pergunta sobre a contribuição. Você imagina que a gente está falando de um artista, que é o Franz Kreisberg, que é um artista de renome nacional e internacional, e que ele, assim, carinhosamente, afetivamente, ele escolheu o Brasil como a sua terra natal, lugar de amor para ele viver, e a nossa cultura, assim, ele, através da sua obra, ele estava sempre nos reportando a compreender a forma que ele reciclava os materiais que ele encontrava, né, das queimadas. Então, tudo isso, ele foi a forma que ele conseguiu de retratar todo esse amor, essa convivência e, ao mesmo tempo, de militar essa preservação da natureza. Então, tudo que ele fazia trazia essa reverberação da nossa cultura. Então, a partir do momento que a gente divulga, você imagina o quanto que se a gente fala desse projeto dele aqui na Suíça, na França, não importa que país, quanto que a gente leva como promoção, divulgação da cultura. Kreisberg é o Brasil, o Brasil é Kreisberg para mim, entendeu? Então, acho que é de grande importância, sobretudo que a gente está falando no artista de vanguarda, né, que tudo que ele pregava, hoje a gente está vendo a grande importância do seu legado, a grande importância de tudo isso para a gente, para o nosso futuro, essa conscientização, o fato que ele nos convidava à reflexão, né, do nosso comportamento, nosso pertencimento. Então, assim, eu acho que é de extrema importância, sobretudo nos momentos de hoje, mais uma vez.
Você tem um planejamento ou algum projeto para os próximos anos ou para o próximo 2022?
Sim, com certeza. A gente está lançando agora um selo musical que chama Weird Banquetes. Esse selo nasceu de uma parceria, de um trabalho que a gente está desenvolvendo em Portugal, com um olhar nos países lusófonos, os palopes e o Brasil. É, efetivamente, a nossa ideia é de fazer esse intercâmbio, desculpa com a minha voz, o intercâmbio entre o Brasil e esses países, os artistas que estão começando na cena musical, que tem a vontade de desenvolver a carreira, uma presença digital hoje na música. Então, assim, a gente reuniu uma boa equipe, estamos fazendo um trabalho incrível de coaching artístico, de lançamento, a gente está começando nossa empresa, eu acho que vem coisa boa por aí, viu?
Que lindo, que legal.
Vem cheio de música, de alegria, porque a gente está precisando disso, música de qualidade e criar um bom movimento entre o Brasil e a Europa, esses países, né?
Eu queria que você falasse um pouquinho na língua, no dialeto suíço, e eu vou te fazer uma pergunta. Primeiro você responde no dialeto aí da Suíça e depois você fala em brasileiro, traduz pra gente, e eu vou te fazer a seguinte pergunta. É, para te encontrar nas redes sociais, como fazer, em qual endereço podemos entrar em contato ou conhecer o trabalho da Jo?
Ah, vou poder me trouver o seu Instagram, @joelcia_gerber, @crashber_santon. E pi également @urbanquetes_officiel. Alors, então você pode me encontrar no Instagram, @joelcia_gerber, @crashber100anos, @urbanquetes_oficial, tá bom?
Queria dizer para você que foi um inenarrável prazer, foi muito, muito, muito bom. É uma entrevista inteligentíssima que eu tenho certeza que, neste momento, Nova Viçosa está festejando a cidade que ele escolheu para viver e para cuidar do seu projeto, do seu museu. E vocês, você principalmente, né, aí do outro lado do mundo, fazendo com que mantenhamos essa memória viva de um grande artesão, de um grande artista plástico, né, de um homem que lutou a sua vida inteira para preservação ambiental. Eu gostaria aqui de agradecer, parabenizar a você, através do seu intermédio aí. As pessoas estão aqui no Brasil felizes. É, realmente devemos preservar esse trabalho lindo que foi realizado e, como você bem disse no decorrer da entrevista, que é um homem reconhecido internacionalmente pelas suas obras artísticas, também por sua história, né? Tanto na Alemanha, na Suíça, no Brasil, na França, enfim, muito obrigado. O Plantando Futuro agradece muito, a Rádio Abrolhos agradece, a Natasha, o Gabriel, o Beto, toda a equipe, Celton, Leguelé, parabéns, muito obrigado.
Eu que agradeço a vocês, viu, de coração, a Natasha, Alberto, Gabriel, a Rádio Abrolhos, né? A vocês, o Plantando no Futuro, que é de extrema importância a gente estar apoiando esses projetos. Parabéns a vocês pelo carinho, obrigado por tudo mesmo. Espero que a gente possa contar com o apoio de todos vocês aí da comunidade, quando for necessário, e que a gente plante sempre uma sementinha de amor, de carinho, porque a gente está precisando disso no país. Eu desejo a todos, assim, uma bela recuperação aí. Estou morrendo de saudade, morrendo de vontade de estar aqui com vocês. Adorei a região de Nova Viçosa, toda a culinária. Eu sinto muita falta. Ainda não fui aí esse ano, mas em breve estarei por aí.
Pois é.
Fiquem com Deus e tudo de bom, viu? Um abraço forte.
Chegando no Brasil, chegando em Nova Viçosa, vem fazer uma visita a gente aqui no Mucuri, na Brolhos FM. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem agora na língua suíça para todos nós.
Em francês. Oh, tout de bon à tous, bonne santé, bonheur, joie et paix pour tout le monde. Um grande beijo, gente. Muita paz, muita saúde.
Defender, preservar e recuperar o meio ambiente é nossa missão. através do conhecimento compartilhado aqui no Plantando o Futuro. Apoio Suzano.